está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, mutirão para a saúde.
No próximo sábado, 45 hospitais universitários em todo o país vão oferecer atendimento especializado.
Serão realizadas consultas, exames e cirurgias.
O governo federal também anuncia o credenciamento de hospitais e clínicas particulares para atendimento pelo SUS. Carolina Becker.
A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo governo federal no dia 30 de maio.
Você vai ouvir também. Na Bahia, presidente Lula participa das comemorações do 2 de julho.
E envia ao Congresso o projeto para estabelecer a data como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.
E ainda,
em 2 de julho de 1823, é que o povo baiano expulsou definitivamente os portugueses do Brasil.
E ainda, presidente já chegou a Buenos Aires para participar da reunião de cúpula do Mercosul.
E hoje o bloco de países sul-americanos fechou o acordo de livre comércio com 4 países europeus.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar sobre outro bloco que o Brasil faz parte, o BRICS.
O embaixador Maurício Lírio vai comentar a reunião desse bloco de cooperação do Sul Global que acontecerá no próximo fim de semana.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
No dia 2 de julho de 1823, as últimas tropas portuguesas foram expulsas do Brasil, mais precisamente da Bahia.
O povo baiano já comemora a data, que é feriado no estado há 36 anos.
Para lembrar a luta dos baianos pela nossa independência, o presidente Lula enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional para criar o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.
2 de julho marca a retirada definitiva de tropas portuguesas da Bahia e do Brasil em 1823, 10 meses depois do grito da independência por Dom Pedro I, em setembro de 1822. A principal comemoração é o cortejo 2 de julho em Salvador, que reúne milhares de pessoas nas ruas do centro histórico da capital baiana, honrando os soldados populares e as personalidades que ajudaram a construir este capítulo da história. O servidor público Evandro de Carvalho faz questão de homenagear essas figuras na fachada de casa.
Maria Quitéria e Joana Angélica, né? Dois emblemas, duas pessoas que vão marcar um em um lado laico e a outra religiosa.
Pela primeira vez acompanhando a comemoração, a professora Anne Caroline ressaltou o caráter democrático da festa.
Eu acho muito importante, assim, é um momento de comemorar, né, de comemorar essa luta do povo brasileiro pela independência do Brasil na Bahia.
Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o significado do 2 de julho precisa ser amplamente conhecido.
Muitas histórias, né, sobre o Brasil, sobre pessoas importantes, né, também que ainda precisam ser reveladas, Luiz Gama, né, muitas pessoas afro-brasileiras que colaboraram com a sociedade brasileira, com a nossa história.
Nesta quarta-feira, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que institui 2 de julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Em Salvador, participou do cortejo e, em entrevista à emissora de TV Rede Bahia, falou sobre a importância da data para o povo baiano e para o país.
Você vai colocar isso nos livros de história do Brasil. Você vai colocar isso no livro didático que você distribui nas escolas, sobretudo para as crianças e para o ensino médio. Ou seja, o dado concreto é que apenas em 2 de julho de 1823 é que o povo baiano expulsou definitivamente os portugueses do Brasil.
Ainda em Salvador, o presidente Lula antecipou que pretende estimular a produção de 10 filmes históricos nacionais para que as pessoas conheçam a história de luta e conquista do povo. De Salvador, na Bahia, Graziele Bezerra.
E ainda, durante entrevista à TV Bahia, Lula comentou sobre a ação que a Advocacia-Geral da União entrou no Supremo Tribunal Federal, pedindo a validade do decreto do governo federal que determina novos valores para o imposto sobre operações financeiras.
O decreto assinado pelo presidente Lula foi suspenso após a aprovação de um novo decreto legislativo no Congresso Nacional.
Lula ressaltou que a proposta do governo busca gerar mais justiça social para o país.
Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor o IOF, sim. E nós não estamos propondo um aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo.
Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre agenda na Argentina, afirmou hoje que o processo da AGU é uma questão técnica e jurídica.
Nós estamos discutindo uma questão jurídica sobre a constitucionalidade do decreto do presidente da República. Se você está discutindo a constitucionalidade do decreto do presidente da República, qual é o ponto de discordância? O Supremo tem que dizer se o Congresso, se o decreto é constitucional ou não. Tem nenhuma questão, nem econômica, nem política envolvida. A questão é eminentemente jurídica e natural da democracia, né?
Nos próximos dias 6 e 7 de julho, o Brasil sedia no Rio de Janeiro a reunião de cúpula do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
O grupo é composto por 11 países membros e outros 10 parceiros, o que significa 23% do comércio global.
E vamos conversar agora sobre a reunião com o representante das negociações do BRICS no Brasil, o embaixador Maurício Lírio. Boa noite, embaixador. Bem-vindo à Voz do Brasil.
Boa noite, é uma satisfação falar com a Voz do Brasil uma vez mais. Boa noite.
Esse ano o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS e definiu os temas de discussões, né? Vamos falar um pouco, o senhor pode explicar um pouco essas prioridades para a gente?
Sim, bom, primeiro, só para esclarecer, o BRICS é formado pelas principais economias do mundo em desenvolvimento, que nós chamamos, né, os principais atores, países do sul global. E da mesma maneira que o Brasil, que presidiu o G20 no ano passado, também quis botar no centro da agenda do G20 os temas, eu diria, mais próximos da vida dos cidadãos em geral, né? Também no caso do BRICS, a ideia do Brasil, da presidência brasileira, é trazer os temas, sobretudo relacionados a desenvolvimento social, econômico e proteção ambiental, para o centro da agenda do BRICS, no momento em que sabemos, né, que o mundo passa por conflitos muito importantes e que têm impacto, né, sobre as discussões internacionais. Daí o interesse do Brasil em colocar, por exemplo, a saúde no centro da agenda do BRICS, como fizemos este ano.
Agora, embaixador, já foram realizadas aí ao longo desse período mais de 200 reuniões temáticas aí presenciais ou virtuais. É muito assunto, foi um debate muito amplo, né? Como é que isso tudo agora na reunião de cúpula se resume em ações mais concretas?
É, o BRICS tem uma, eu diria, né, um arco de áreas de atuação que é muito amplo, mas sobretudo, né, é importante que o BRICS avance naquelas áreas, como eu disse, que tem, eu diria, repercussões mais positivas na vida das pessoas. Uma área, como eu mencionei, foi saúde. O BRICS agora na cúpula, se tudo correr bem, nós lançaremos uma parceria para erradicação das doenças socialmente determinadas e também das doenças tropicais negligenciadas, que são as doenças que ocorrem mais nos países em desenvolvimento como os nossos, né? Como boa parte da pesquisa médica em medicamentos, em vacinas no mundo, essa pesquisa está muito concentrada em doenças que incidem mais em países ricos, é importante que o BRICS reúna esforços justamente para combater as doenças que ocorrem mais nos nossos países. Por exemplo, tuberculose é uma doença que ainda ocorre em países em desenvolvimento, não em país rico. Hanseníase, doenças tropicais transmissíveis, por exemplo, a questão da malária, da dengue. Então, é um esforço do BRICS em fazer, eu diria, né, tomar ações muito concretas para combater essas doenças. Mas há outras áreas, como vocês mencionaram, há diversas instâncias. Por exemplo, outra instância muito importante é de inteligência artificial. O BRICS quer que os países se coordenem para que nós possamos aproveitar melhor a inteligência artificial, por exemplo, no combate à mudança do clima, e ao mesmo tempo conter os riscos, como na área do emprego, o desemprego potencial que pode ser gerado também por inteligência artificial. Ou seja, é a maneira de melhor utilizar a inteligência artificial para o bem das sociedades. Então, esses são dois exemplos concretos de ações que a presidência brasileira levou a cabo agora no período agora que culmina com a cúpula dos BRICS.
Embaixador, como o BRICS pode atuar nesse momento de incertezas econômicas mundiais?
Eu diria que de duas maneiras. Primeiro, defendendo o comércio entre os países, né? Ou seja, uma das fontes hoje de instabilidade à economia internacional são as medidas protecionistas adotadas por alguns países. Então, o BRICS, nesse aspecto, tem um papel importante de reafirmar a importância do comércio entre os países. Outro elemento fundamental é o BRICS, hoje, em termos que a gente chama de poder de paridade de compra, corresponde a 40% do PIB mundial, certo? Agora, em relação ao crescimento da economia mundial, é mais da metade do crescimento vem dos países do BRICS. Então, eu diria que a boa integração e a cooperação econômica entre os países do BRICS é algo que é positivo para todo o planeta, inclusive para os demais países que não são parte do BRICS. Então, nessas duas vertentes, eu diria, o BRICS tem um papel muito importante, né, no sentido de promover o crescimento da economia global.
A gente sabe que a questão da sustentabilidade é uma pauta muito importante para o Brasil, a questão das mudanças climáticas, e o Brasil vai sediar em novembro a reunião das Nações Unidas para isso, a COP30. Um posicionamento do BRICS, embaixador, pode ser importante para os resultados da COP30, inclusive, serem mais efetivos, serem mais relevantes?
Sim, nós temos trabalhado também para que haja uma decisão e, eventualmente, uma declaração dos BRICS em apoio à COP30, e ao regime que nós temos, o regime internacional de combate à mudança do clima, que é basicamente a Convenção do Rio, de 92, e também o Acordo de Paris. Esses são elementos fundamentais para que a gente possa efetivamente combater a mudança do clima, que já está claramente se manifestando em diversas ocasiões trágicas em diversos países. Então, é que o BRICS apoie firmemente uma COP bem-sucedida no Brasil e o fortalecimento do regime de clima é algo que nós, obviamente, teremos como outra prioridade agora para a cúpula dos dias 6 e 7 aqui no Rio de Janeiro.
Embaixador, temos ainda um minuto. Quantos líderes já confirmaram presença no Rio de Janeiro? Estão previstas reuniões bilaterais?
Olha, a grande maioria dos líderes confirmaram presença. Por razões de segurança, nós não dizemos antecipadamente o nome dos líderes, por razões óbvias, né, de segurança, de protocolo diplomático também, mas o que posso assegurar é que nós teremos mais uma vez uma cúpula no Rio de Janeiro internacional, abrilhantada pela presença de grandes líderes internacionais. E, obviamente, o presidente Lula terá uma série de reuniões bilaterais com esses líderes, para além da própria realização da cúpula em si.
E a gente ainda vai falar mais desse assunto aqui nos próximos dias. Embaixador Maurício Carvalho Lírio, representante das negociações da reunião de cúpula do BRICS. Muito obrigada, embaixador, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado.
O Mercosul concluiu as negociações do Acordo de Livre Comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA.
O anúncio foi feito em Buenos Aires, capital argentina, onde será realizada amanhã a reunião de cúpula do Mercosul, bloco de países que o Brasil passa a presidir por um ano.
O novo tratado vai unir um mercado consumidor de 290 milhões de pessoas.
A EFTA, formada por Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia, e o Mercosul, por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, vão criar uma zona de livre comércio com quase 300 milhões de pessoas e um produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços, de mais de 4 trilhões de dólares. O acordo inclui a isenção e redução de impostos para os produtos comercializados entre os países dos blocos. No caso do Brasil, 99% do valor de produtos exportados para a EFTA ficarão livres de impostos. Por outro lado, o país vai isentar de impostos 97% do valor importado dos países europeus. A expectativa é de que o comércio exterior do Brasil tenha um crescimento de 10% com o acordo, o que representa 7,2 bilhões de dólares a mais em trocas, com base nos números de 2024. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a intenção é assinar o acordo ainda este ano.
Estaremos prontos para o menor prazo possível fazer, durante a presidência do Brasil, do Mercosul, fazer a assinatura no Brasil. É também uma prioridade, temos todo o interesse para uma cobertura mais ampla ainda, quase que total, dos países da Europa para os interesses comerciais do Mercosul.
O próximo passo para o Brasil, que assume a presidência do Mercosul durante a reunião de cúpula, é confirmar o acordo de livre comércio com a União Europeia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também esteve em Buenos Aires, falou das expectativas com o acordo.
Permitindo ao Brasil fortalecer, ao Mercosul fortalecer uma posição multilateral importante, explorando possibilidades de cadeias produtivas integradas com a Europa, melhorar a competitividade da indústria dos dois blocos, né?
O presidente Lula participa amanhã da 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, quando recebe a presidência temporária do bloco. De Buenos Aires, na Argentina, Luciana Colares, de Holanda.
Pois é, e o presidente Lula já chegou à capital argentina para a reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul.
Além do acordo Mercosul-União Europeia, estão na pauta assuntos como sustentabilidade e tarifa externa comum.
Lá de Buenos Aires, a repórter Luciana Colares também explica para a gente o contexto dessa reunião.
O encontro na capital argentina, Buenos Aires, marca o encerramento da presidência pró tempore da Argentina e a transferência para o Brasil. A embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe, mencionou algumas das prioridades nessa nova fase do grupo, sob comando brasileiro. Entre elas, o lançamento de um Mercosul verde.
Promover a cooperação para que não só o nosso comércio seja mais sustentável, mas também que nós mostremos ao mundo as nossas credenciais verdes. O fato de que nós temos uma matriz energética muito renovável, particularmente o Brasil, e que a nossa agricultura é sustentável.
Outras prioridades são avançar no fortalecimento da tarifa externa comum e na cooperação em segurança pública, além da incorporação dos setores automotivo e açucareiro ao regime comercial do grupo. O Mercado Comum do Sul foi criado em 1991 para promover a integração regional na América do Sul. Inicialmente formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o bloco passou a contar também com a Bolívia, que se tornou membro pleno em 2024, e com a Venezuela, atualmente suspensa. Luiz Augusto Faria, professor de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destaca o protagonismo do Brasil no Mercosul.
O Brasil é chave no bloco, né? E além disso, o Brasil é o país mais industrializado do bloco. As exportações do Brasil, se para o resto do mundo são principalmente produtos primários, né, de grãos e minérios, no Mercosul é mais de 90% produtos industriais. Então, do ponto de vista da qualidade do comércio, o Mercosul é muito superior, significa muito mais que o Brasil.
De janeiro a maio de 2025, o intercâmbio comercial entre os países do Mercosul somou 17 bilhões e 500 milhões de dólares. As exportações brasileiras chegaram a pouco mais de 10 bilhões de dólares. De Buenos Aires, na Argentina, Luciana Colares, de Holanda.
Uma ação vai ajudar a reduzir a fila de cirurgias, exames e consultas do Sistema Único de Saúde.
No próximo sábado, 5 de julho, será realizado o Dia E da EBSERA, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que é vinculada ao Ministério da Educação.
No próximo sábado, 5 de julho, 45 hospitais universitários da EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, vão realizar um mutirão de atendimentos especializados, entre cirurgias, exames e consultas. A ação é promovida pelos Ministérios da Saúde e da Educação, pasta a que a EBSER é vinculada. Segundo o presidente da EBSER, Arthur Chioro, a previsão é de mais de 7.800 atendimentos em todas as regiões do Brasil.
são mais de 1.000 cirurgias já confirmadas, mais de 1.200 consultas, mais de 5.600 exames sendo realizados para que a gente possa, de fato, diminuir isso que angustia tanto a população brasileira, que é o tempo de espera na fila para poder ter o seu problema de saúde resolvido.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o papel estratégico dos hospitais universitários.
O objetivo é garantir utilizar toda essa rede federal de hospitais universitários para reduzir fila e garantir o atendimento mais rápido à população do SUS nesse país.
Também foi anunciado o credenciamento de hospitais e clínicas particulares para atender pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa é realizada em caráter complementar para aumentar a oferta de serviços especializados na rede pública.
Cria condições do governo federal poder organizar, contratar, prestar serviços de média e alta complexidade em apoio ao esforço dos estados e municípios. Não é concorrência. Não vai ter uma fila do Ministério da Saúde. O que vai existir é o governo federal, ao entrar, aumenta a escala, tem estruturas que possam ter uma relação, talvez, de mais estabilidade na contratação desses serviços para apoiar o esforço dos estados e municípios.
A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo governo federal no dia 30 de maio. Reportagem Carolina Becker.
A produção industrial brasileira cresceu 3,3% em maio de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
Os dados da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, indicam que, apesar de uma leve queda de 0,5% em relação a abril, o setor acumula alta de 1,8% nos primeiros cinco meses do ano, resultado melhor que o registrado no mesmo período de 2024. Na prática, isso significa mais atividade em fábricas, maior geração de empregos e potencial aquecimento do consumo. O destaque ficou por conta da produção de veículos, que cresceu mais de 12%, e das máquinas e equipamentos, com alta de 12,6%. O estudo indica ainda que o Brasil segue operando acima do patamar pré-pandemia, com a indústria 2,1% superior ao nível de fevereiro de 2020. Segundo o IBGE, isso mostra que, mesmo com oscilações mensais, a trajetória é positiva. A pesquisa industrial mensal acompanha o ritmo da indústria desde os anos 70 e serve de termômetro para decisões de políticas públicas e investimentos. Em Brasília, Lucília Araújo.
Atenção quem busca uma vaga no setor público. Foram abertas hoje as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU.
Ao todo, são 3.652 vagas para 32 órgãos da Administração Pública Federal.
O valor da inscrição é de R$ 70,00, com isenção para quem está no Cade Único, doador de medula e beneficiários do FIES e ProUni.
Os interessados podem se inscrever até 20 de julho, utilizando a conta gov.br e CPF válido. No endereço conhecimento.fgv.br/CPNU2.
É também no site de inscrição que deve ser escolhida a forma de pagamento. E fique de olho, não serão enviados documentos para inscrição via WhatsApp ou e-mail.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Está aberta consulta pública sobre o referencial de auditoria em contratualização de hospitais no SUS, promovida pelo Tribunal de Contas da União. O objetivo é que diferentes setores da sociedade contribuam para a construção do documento. A publicação vai reunir as diretrizes técnicas e operacionais para auditorias relacionadas ao tema. O TCU busca garantir que o referencial esteja alinhado às reais necessidades dos usuários, gestores e profissionais que atuam na saúde pública. As propostas recebidas vão ser analisadas pela equipe técnica responsável e poderão ser incorporadas à versão final do documento. As contribuições devem ser enviadas até 31 de julho de 2025 por meio de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal. Participe! Acesse tcu.gov.br.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende prazos processuais durante recesso forense.
Para o STJ, negativa de acesso ao livro da portaria de presídio não viola o direito de obter informações públicas.
TSE realiza audiência pública para esclarecer regras do teste da urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os prazos processuais do STF estão suspensos a partir de hoje até o dia 31 de julho.
Os que se iniciam ou se encerram nesse período, ficam automaticamente prorrogados para 1º de agosto deste ano, data em que também volta a sessão plenária.
O horário de atendimento ao público externo e do expediente na Secretaria do Tribunal durante o período será de 1 às 6 horas da tarde.
Entre 2 e 16 de julho, responde pela presidência o ministro Edson Fachin. Em seguida, o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso.
Flávio Dino vai atuar de 2 a 14 de julho nas ações de controle concentrado, nas classes cíveis e criminais. A partir de 15 de julho, vai trabalhar em todos os processos.
Já Carmen Lúcia trabalha no mês todo nas classes criminais. Cristiano Zanin atua em processos sigilosos em tramitação. Os demais ministros atuam normalmente. Fux está de férias.
Negativa de acesso ao livro de portaria de presídio. Documento classificado como sigiloso não viola o direito líquido e certo de obter informações públicas.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um cidadão pretendia acessar os registros de entrada e saída de pessoas da unidade prisional de Mariana, em Minas Gerais, mas autoridades do sistema prisional classificaram o livro como documento sigiloso e negaram o pedido. Então, o cidadão recorreu ao STJ e a primeira turma negou o provimento ao recurso em mandado de segurança. Para o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, embora a regra do setor público seja a publicidade, há casos em que a administração pode colocar sigilo em documentos, em especial quando as informações forem relacionadas à proteção da segurança ou à privacidade e à intimidade das pessoas.
TSE realiza audiência pública virtual para esclarecer regras do teste público de segurança da urna eletrônica, o TPU.
O edital do teste público da urna já foi publicado e as inscrições estão abertas até o dia 18 de julho. Estevam Furtado.
Durante a audiência, o juiz auxiliar da presidência do TSE, Júlio Ferreira de Andrade, destacou o papel do teste dentro do ciclo de transparência do processo eleitoral. Também reforçou a confiabilidade do sistema eletrônico de votação, lembrando que podem participar brasileiras e brasileiros com mais de 18 anos. A 8ª edição do teste está prevista para a primeira semana de dezembro. Mais informações podem ser encontradas no site do tribunal, tse.jus.br.
Drogaria deve indenizar balconista demitida por usar senha de supervisora para obter desconto em compra.
A decisão foi do TST. Renata Gorga.
A empregada informou que todos os balconistas da loja tinham acesso à senha da supervisora, inclusive para oferecerem descontos e atingirem as metas da empresa. Ela alegou que usou a senha para obter um desconto de 50% no valor de uma lata de leite que comprou para a filha. A mulher entrou com ação trabalhista para tentar anular a demissão por justa causa e receber indenização por danos morais. A 8ª turma do TST manteve o entendimento das instâncias anteriores. Por unanimidade, o colegiado condenou a Drogaria Pacheco a indenizar a balconista em cerca de R$ 4.700 por dano moral.
Justiça Federal restabeleceu a obrigatoriedade de autorização judicial para empréstimo consignado a representantes de incapazes.
Ação partiu do MPF. João Américo.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, suspendeu parcialmente uma norma do INSS que desde 2022 havia retirado uma exigência de autorização judicial para a liberação de empréstimos consignados contratados por tutores, curadores ou guardiões em nome dos beneficiários incapazes. A decisão do TRF3 é provisória e valerá até o julgamento definitivo da ação movida pelo MPF contra as mudanças feitas pela instrução normativa do INSS.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. Avança projeto que aumenta a punição para pedófilos. Pensão para vítimas do Zika vírus agora é lei. Boa noite. Crimes sexuais contra vulneráveis terão penas mais rigorosas e monitoramento eletrônico. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta terça-feira um projeto que aumenta a pena para pedófilos e garante medidas de proteção às vítimas. Pelo texto, a pena de reclusão passa de 18 a 15 anos para 10 a 18 anos. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, agrava a pena dos crimes contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável. A proposta também assegura medidas protetivas de urgência para vítimas desses crimes em situação de vulnerabilidade. Pelo texto, a pena de 8 a 15 anos de reclusão será de 10 a 18 anos. O projeto ainda altera a Lei de Execução Penal para permitir a monitoração eletrônica dos condenados por crimes sexuais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando mecanismos de proteção às vítimas, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para garantir assistência psicológica e social às vítimas e suas famílias. Margarete Busetti disse que é preciso assegurar que os pedófilos não voltem a atacar, impedindo a sua circulação no meio de crianças, já que, segundo ela, não existe ex-pedófilo.
Em 2010, em Cuiabá especificamente, nós tivemos um caso da morte do menino Caíto. Menino lindo, de 10 anos apenas. Ele ficou desaparecido por 3 dias até que foi encontrado o seu corpinho com sinais de violência sexual. E esse cara que o agrediu, ele tinha saído numa progressão de pena. Saiu e matou o Caíto. Conversei com uma policial penal que na época recebeu esse assassino lá no presídio e ele falou: não posso nunca mais sair daqui, porque se eu sair eu vou fazer de novo.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a aprovação do projeto.
Eu quero falar, ufa, sabe a pressa de ser aprovado e que ninguém entre e peça de vista, que a criança tem pressa. Senadora Margarete, parabéns pela iniciativa. Na hora que o projeto chegou, eu já pedi a relatoria, apresentei um voto em tempo recorde, nossas crianças têm pressa.
O projeto que aumenta a pena para pedófilos segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. E se não for apresentado recurso para votação no plenário, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Também avançou no Senado o projeto que autoriza 2 faltas anuais ao trabalho para a doação de sangue. Se não houver pedido para a votação no plenário, a proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
Hoje, a legislação trabalhista autoriza 1 dia de falta ao serviço ao ano, sem desconto no salário do trabalhador que for doar sangue. O projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, amplia essa previsão para 2 dias, 1 a cada 6 meses. Para a relatora senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, além de estimular a solidariedade, a proposta ajuda os hemocentros a enfrentarem a dificuldade de manutenção dos estoques de sangue.
1 dia a mais é o mínimo que a gente pode fazer para aquele cidadão ou cidadã que tem uma solidariedade grande e que a gente, o Estado brasileiro e esse Congresso, tem que facilitar a vida desse povo. Quantas pessoas desesperadas botando nos meios de comunicação se tiver um doador de sangue está faltando. A gente tem que ter estoque.
O projeto pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido de senadores para votação no plenário.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou uma proposta para evitar fraudes e descontos não autorizados nos benefícios da Previdência Social. Pelo projeto, a cobrança mensal no contra-cheque de aposentados e pensionistas só poderá ser autorizada de forma presencial. Já a renovação anual exigirá assinatura eletrônica e biometria. O parlamentar explicou que o INSS deverá oferecer nos aplicativos opções claras para bloquear e cancelar as deduções. Além disso, os descontos, quando autorizados, serão limitados a 5% do valor do benefício. O texto ainda será analisado pelas comissões do Senado. Para Cajuru, a aprovação da proposta trará mais transparência e segurança aos idosos.
A minha iniciativa fortalece a segurança e amplia a transparência no sistema previdenciário, garantindo que a vontade do segurado seja respeitada. Trata-se de um compromisso com a dignidade das pessoas idosas e com a defesa dos direitos de quem mais precisa da proteção do Estado.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu uma solução negociada para o impasse entre o governo e o Congresso sobre o IOF, após a derrubada do Decreto 12.499. Ele criticou o que chamou de exageros nas redes sociais contra o Legislativo, mas admitiu que o Congresso não se ajuda ao rejeitar projetos como a Jornada 6x1 e, ao mesmo tempo, aprovar o aumento de deputados. Segundo Humberto Costa, é preciso cortar emendas, renúncias fiscais, supersalários e privilégios militares. Ele considerou legítimo o governo recorrer ao STF para tentar restaurar o decreto e defender competências que teriam sido invadidas pelo Congresso. O objetivo, segundo o senador, é corrigir distorções e cobrar mais de quem sempre pagou menos no Brasil.
É preciso baixar a fervura, reduzir a temperatura e se sentar em torno de uma mesa para costurar uma solução razoável, que não é em favor do governo, mas é em favor do país e de uma população que espera que façamos o dever de casa e o representemos.
E o Senado aprovou a medida provisória que autoriza a concessão de empréstimo consignado a trabalhadores do setor privado, como os regidos pela CLT, os microempreendedores individuais, empregados domésticos e trabalhadores rurais. Nessa modalidade, as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, o que garante juros mais baixos. O texto também permite que motoristas de aplicativo e entregadores tenham acesso a crédito com débito automático em conta. A medida, que precisava do aval do Congresso para virar lei, segue agora para a sanção presidencial. Os detalhes com Alexandre Campos.
Pela medida editada em março, as operações poderão ser feitas por meio de plataforma digital operada pelo poder público. As informações compartilhadas vão permitir transações mais vantajosas para os trabalhadores, que vão procurar instituições que oferecerem juros menores e de menor risco para as instituições financeiras, que vão ajustar os juros à realidade do tomador de empréstimo. Os descontos incidirão sobre os rendimentos de todos os vínculos empregatícios ativos do trabalhador ou sobre os pagamentos dos profissionais que trabalham por meio de aplicativos de transporte de passageiro ou entrega. Relator da matéria, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a conta vinculada do FGTS e eventuais verbas rescisórias serão dadas como garantia nas transações para reduzir os juros nas operações.
O crédito individual para essa população e para quem não tem, não é servidor público, quem não tem uma renda permanente, eram juros muito altos, em torno de 6 a 7% ao mês. Nós vamos ter agora crédito a uma taxa de juros de 2,5% a 3% ao mês, ou seja, uma redução de mais de 60% do custo do dinheiro.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, questionou a medida. Segundo ele, não é justo que o trabalhador use o dinheiro vinculado à sua conta do FGTS, que rende 4% ao ano, para garantir um empréstimo mais caro para o seu bolso.
Um projeto decente, um projeto que visa proteger o trabalhador, teria que ser um projeto cujo juro para o trabalhador custasse exatamente a mesma coisa que pagam de juro para o dinheiro que pertence ao trabalhador e que está sobre as guardas do governo. Isso não acontece. O governo paga 4% ao ano e quer que o trabalhador pague 4% ao mês. Essa é a justiça social dos ricos contra pobres.
Antes de concluir a votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atendendo a requerimento do senador Everton, do PDT do Maranhão, retirou da MP o trecho que tratava de juros de operações de crédito consignado de beneficiários do INSS, por entender que não tem relação com a matéria e por ser inconstitucional. O texto segue para sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que calcula a economia do cuidado não remunerado.
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara elege novo comando.
Plenário libera recursos para reforçar ações emergenciais de defesa civil.
Boa noite. Os deputados aprovaram a liberação de recursos orçamentários para reforçar a defesa civil. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que libera 500 milhões de reais para ações emergenciais de defesa civil. De acordo com o governo, o dinheiro vai reforçar as atividades de gestão de riscos e desastres, beneficiando 3 milhões e meio de pessoas. A proposta segue para a votação do Senado. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirmou que todo recurso liberado será destinado aos municípios que passam por catástrofes climáticas.
Essa medida provisória, ela abre crédito extraordinário justamente para socorrer os municípios. Os recursos são todos para os municípios, tanto para investimento, para reforma de pontes, dar acesso às rodovias, acesso às estradas, fazer com que também haja recurso para socorrer as vítimas desses desastres que estão acontecendo.
O único partido que se posicionou contra a medida provisória foi o PL. De acordo com o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, o governo confunde a população com a medida provisória que libera recursos para os municípios enfrentarem os desastres provocados pela catástrofe climática.
O governo Lula vem com essa medida provisória para deixar a população numa situação complicada. Ele diz uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Então o governo Lula é inimigo do Rio Grande do Sul. Quem diz isso não sou eu que estou na liderança momentânea da oposição, e sim o próprio governo Lula, quando afirmou em alto e bom tom: a culpa do desequilíbrio fiscal do Brasil é o Estado do Rio Grande do Sul.
Apesar de ter se inscrito para falar contra a medida, o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, também defendeu a liberação dos recursos para enfrentar as consequências de catástrofes climáticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
No Dia Nacional dos Bombeiros, Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, presta homenagem aos profissionais que arriscam a própria vida em missões de salvamento. Ele lembrou atuações marcantes da corporação em tragédias como as enchentes no Rio Grande do Sul e os desastres em Minas Gerais.
Coronel Tadeu destaca que o Brasil conta com mais de 60 mil bombeiros militares e civis atuando em quase todos os municípios. Como ex-policial militar, ele fez questão de reconhecer a bravura desses profissionais que estão sempre presentes nos momentos mais difíceis da população.
Desenvolvimento Regional.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, exalta a missão humanitária Excelsior 2025, organizada pela Força Aérea Brasileira, ocorrida em Breves, no Pará, que ofereceu mais de 30 mil atendimentos a comunidades ribeirinhas, mostrando o papel vital da FAB na região.
Dr. Zacarias Calil alerta, entretanto, que mesmo diante do sucesso, o orçamento da aeronáutica para 2025 cobre apenas 91% das despesas obrigatórias, inviabilizando outras operações. Ele exige a recomposição orçamentária da FAB para a continuidade de missões estratégicas.
Economia.
Após as últimas votações, Raimond, do PT do Rio de Janeiro, considera que há um distanciamento entre as demandas populares e os interesses dos congressistas. O parlamentar espera que a população qualifique a representação legislativa nas próximas eleições.
Na opinião de Raimond, a votação que derrubou o decreto presidencial sobre o IOF é inconstitucional e uma traição à população. O deputado reforça apoio à taxação dos super-ricos e a propostas que promovam justiça social.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica a declaração declarações de membros da gestão federal após a derrubada do decreto que elevava o IOF. O deputado afirma que a postura de governar apenas com o STF revela desrespeito ao Congresso e reforça a falta de rumo do Executivo.
Luiz Lima argumenta que o aumento do IOF é injustificável e prejudica a população. Ele também lamenta a saída de empresários do país, afirmando que o atual governo afasta quem investe e sobrecarrega o contribuinte brasileiro.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, critica a frequência com que o governo federal recorre ao STF para garantir decisões políticas. Segundo ele, a prática compromete a independência entre os poderes e fragiliza o papel do Congresso Nacional.
O parlamentar defende a votação de propostas que limitam decisões monocráticas do STF. Luiz Felipe de Orleans e Bragança também alerta para os impactos econômicos do IOF e pede mais protagonismo do Legislativo na defesa do equilíbrio institucional.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona a posição da maioria dos parlamentares que derrubaram o decreto que previa a taxação do IOF sobre grandes fortunas, bancos e sites de apostas. Para ele, a ação beneficia os mais ricos e aumenta a desigualdade social.
Helder Salomão afirma que o governo federal defende a taxação dos bilionários e das grandes instituições financeiras como forma de justiça fiscal. Ele acusa ainda parte da Câmara de proteger privilégios da elite econômica, enquanto impõe sacrifícios à classe média e aos mais pobres.
Maurício Marcon, do Podemos Gaúcho, rebateu as acusações de que a oposição defende bilionários ao derrubar o decreto que aumentava o IOF. Segundo ele, os novos tributos atingem diretamente a classe média e trabalhadores e não só os super-ricos, como o governo argumenta.
O deputado ironizou ainda recentes medidas do governo federal que aumentam a carga tributária. Maurício Marcon citou como exemplos a elevação de impostos sobre a importação de carros elétricos, a proposta de taxar bebidas alcoólicas e armas de fogo e criticou a política fiscal adotada.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, ao tratar da questão do IOF, afirma que o Legislativo se colocou ao lado do povo ao barrar a ânsia arrecadatória do Poder Executivo. Ele reafirma o avanço da direita no Congresso e incita os parlamentares a se rebelarem contra o governo.
Resposta do governo: gastar milhões do dinheiro do contribuinte para colocar a população brasileira contra cada um de nós. Como é que nós vamos nos portar diante disso? Na minha opinião, não aprovar mais nada desse governo. Esse governo sempre trabalhou para os ricos. Sempre. Esses que dizem que trabalham pelos pobres têm uma fortuna no banco, têm dinheiro fora do Brasil, mas falam que trabalham pelos pobres.
Gustavo Gayer acusa o governo de corrupção e incompetência e afirma que a atual gestão tem praticado abusos diários contra os mais pobres.
Trabalho.
Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, defende projeto apresentado pelo PT propondo o fim da escala de 6 dias trabalhados por 1 de descanso e a redução da jornada para 36 horas semanais. Segundo ela, a redução pode gerar até 8 milhões de empregos.
Maria do Rosário cobra o ressarcimento de aposentados prejudicados por fraudes do INSS iniciadas no governo anterior e critica a oposição por tentar barrar a devolução. Ela reafirma o compromisso do atual governo com a reparação.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende a criação de um piso nacional para os conselheiros tutelares. O deputado aponta que a ausência de um pagamento mínimo desvaloriza a função, comprometendo a proteção de crianças e adolescentes em todo o país.
O Tony de Paula critica as más condições de trabalho enfrentadas pelos conselheiros, como falta de infraestrutura e materiais básicos. Ele afirma que valorizar os profissionais é fundamental para garantir um futuro melhor à infância brasileira.
Beto Richa, do PSDB do Paraná, defende o projeto de sua autoria que cria o programa Jovem Empreende. A proposta busca facilitar, sem custos extras, a abertura do primeiro CNPJ por jovens de 18 a 25 anos, faixa etária que, segundo ele, enfrenta alto índice de desemprego no país.
Além de dar prioridade na formalização de micro e pequenas empresas, o projeto prevê um programa gratuito de capacitação em gestão, finanças, marketing e legislação. De acordo com Beto Richa, o objetivo é abrir portas e dar suporte para que os jovens transformem ideias em negócios.
Agricultura.
governo federal lançou nesta semana o Plano Safra 2025-2026, com recursos próximos a 516 bilhões de reais para a agricultura. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o plano não é só um programa de crédito, e sim uma política de justiça social e segurança alimentar.
Luiz Couto ressalta ainda que o Plano Safra vai oferecer linhas de crédito e incentivos agrícolas para os produtores rurais. Com isso, o deputado afirma que o governo vai garantir mais condições para que os produtores possam produzir mais alimentos para o país.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o lançamento do Plano Safra, que prevê 600 bilhões de reais para a agricultura familiar. Ele exalta o governo pela ampliação dos recursos e pela abertura de novos mercados internacionais para produtos como carne bovina, suína e frango.
Charles Fernandes também comemora os 80 bilhões de reais destinados à agricultura familiar, com ênfase no sudoeste da Bahia. Para ele, o apoio contínuo à agricultura é essencial para garantir o sustento de famílias, movimentar a economia e ampliar a produção nacional.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, elogia as exposições agropecuárias das cidades de Monte Santo de Minas e Passos. Ele destaca a organização dos eventos e ressalta o prestígio nacional da Feira de Passos, que chega à edição de número 88, expondo matrizes de gado premiadas em torneios internacionais.
Com relação à Expo, organizada pela Prefeitura de Monte Santo, Emidinho Madeira exaltou as várias atrações gratuitas do evento. O congressista avalia que exposições agropecuárias como estas têm um papel fundamental para a cultura e a economia regional.
Comissões. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados elegeu um novo presidente para o mandato de 2 anos. A repórter Clara Lisboa acompanhou a reunião.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar elegeu um novo presidente, o deputado Fábio Choquete, do União de Santa Catarina, para os próximos 2 anos. Ele foi eleito por unanimidade com 15 votos. O presidente eleito, Fábio Choquete, pontuou a maior dificuldade que ele acredita ser enfrentada pelo Conselho.
Eu acho que o pior momento para esse Conselho, para uma presidência, é caçar o voto popular, quem chegou aqui pelas urnas. Mas nós não podemos admitir que a nossa democracia, que o nosso respeito e que essa casa sejam atacadas por parlamentares que fazem parte desse contexto.
A eleição dos candidatos a primeiro e segundo vice-presidentes deverá ser realizada na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Segurança Pública.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, faz um apelo à Câmara para dar celeridade na aprovação do seu projeto que cria o Cadastro Nacional de Persecução Penal, com foco em crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
Lucas Redecker afirma que esse cadastro vai ajudar no combate a crimes sexuais, já que é comum, segundo ele, pessoas que foram condenadas em um estado se mudarem para outros estados e trabalharem em locais frequentados por crianças, como consultórios médicos.
Política.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reflete sobre o histórico de golpes do Brasil ao se reportar a obras de arte expostas no Senado, como um quadro que mostra o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, prestes a promulgar a Constituição de 1891, danificado durante a invasão de 8 de janeiro de 2023 e já restaurado.
Flávio Nogueira cita artigo dessa Constituição que atribui às Forças Armadas o papel de arbitrar crises institucionais, demonstrando que as tramas contra a democracia no Brasil têm raízes antigas e permanentes.
Relações Exteriores.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, defende proposta que viabiliza o translado de brasileiros falecidos no exterior. A deputada explica que o projeto, aprovado na Comissão de Relações Exteriores, exige comprovação da incapacidade financeira da família para receber o benefício.
Giovânia de Sá ressalta que o projeto levará o nome da brasileira Juliana Marins, que faleceu na Indonésia recentemente após se acidentar em uma trilha. A parlamentar faz um apelo para que a matéria seja votada com urgência para reforçar o compromisso humanitário do parlamento.
Previdência.
Marques Beltrão, do PP de Alagoas, critica decreto do governo que inclui o Bolsa Família no cálculo da renda familiar para concessão do benefício de prestação continuada. O deputado entende que a mudança dificulta o acesso ao benefício e penaliza os mais pobres.
Para Marques Beltrão, o decreto é uma tentativa do governo de maquiar os indicadores sociais. O parlamentar anuncia que apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar a norma.
Votação.
Câmara aprova projeto que prevê cálculo do valor do trabalho com cuidado pelo IBGE. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga o governo a calcular o valor financeiro da chamada economia do cuidado. Pela proposta, esse valor será incluído em uma conta vinculada ao Sistema Nacional de Contas, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para aferir o desenvolvimento econômico e social do país. A pesquisa do IBGE deverá ser feita, no mínimo, a cada 5 anos. O texto aprovado define como economia do cuidado os trabalhos domésticos não remunerados, como cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças e dos idosos, por exemplo. Como ressaltou a relatora, a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, tradicionalmente esse tipo de atividade é realizado por mulheres. Por isso, a relatora considera importante quantificar o valor do trabalho de cuidado.
Quantificar e atribuir valor ao trabalho doméstico de cuidado não remunerado é fundamental para dar visibilidade a essa atividade, bem como para elaborar políticas de cuidado conforme os pressupostos da lei que institui a Política Nacional de Cuidados, aprovada por essa casa.
De acordo com Talíria Petrone, um estudo realizado pela professora Ildete Araújo na Universidade Federal Fluminense apontou que o trabalho doméstico não remunerado representa cerca de 20% do Produto Interno Bruto Brasileiro. Autora do projeto, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, destacou que no Brasil, 24 milhões de pessoas trabalham diretamente no setor de cuidado.
Todo mundo aqui certamente conhece alguém que abriu mão, muitas vezes, da sua carreira profissional, abriu mão, muitas vezes, de ter filhos, abriu mão, muitas vezes, de viajar para outros lugares para cuidar de alguém. E essas pessoas, claro, majoritariamente, são mulheres. Esse trabalho é uma realidade que nós estamos querendo que a gente olhe para ela e não ache que aquelas pessoas são desocupadas.
Contrário à proposta, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defendeu que o cálculo do valor do trabalho com cuidado vai servir para dar argumentos à retórica demagógica do governo, da mesma forma que, segundo disse, ocorreu na Argentina.
Esse tipo de projeto vai servir para demagogia, para fazer aquilo que a Cristina Kirchner conseguiu fazer na Argentina quando ela era presidente, que foi descredibilizar o próprio Instituto Nacional, que tratava das questões concernentes àquelas que também trata o IBGE, as questões econômicas, as questões sociais, para, no fim das contas, fazer com que essa descredibilização, por um lado, dê a retórica demagógica do governo mais elementos e, por outro lado, faça com que as publicações sérias deixem de apresentar os dados referentes ao país.
A proposta que obriga o governo a calcular o valor financeiro da chamada economia do cuidado ainda deverá ser votada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Gilson Daniel, do Podemos, destaca a importância dos agentes comunitários de saúde e de endemias, profissionais que atuam na linha de frente da saúde pública em todo o país. O parlamentar integra a comissão que analisa a proposta de valorização da categoria.
Gilson Daniel informa que vai levar ao Espírito Santo um seminário para debater a proposta com os agentes de saúde capixabas. Ele reforçou que a mobilização da categoria é fundamental para garantir o reconhecimento constitucional da carreira.
Cultura.
delegada Catarina, do PSD, informa que os festejos juninos em Sergipe movimentaram mais de 150 milhões de reais, elevaram a ocupação hoteleira e ampliaram o fluxo do aeroporto de Aracaju. Ela acredita que a cultura é um dos motores que promovem o desenvolvimento do país.
Delegada Catarina também exalta a iniciativa da Estação Acolher como exemplo de inclusão social nos eventos culturais. Ela explica que o espaço ofereceu alimentação, higiene e cuidado para trabalhadores informais e seus familiares durante os festejos.
Ícaro de Valmir, do PL, elogia as festas juninas realizadas em Sergipe. O deputado destaca que os eventos fortalecem a cultura nordestina e movimentam a economia local. Ele cita a festa dos caminhoneiros em Itabaiana, que gerou mais de 200 milhões de reais em negócios.
Ícaro de Valmir também parabeniza os organizadores do São João de Areia Branca, do Forró Caju, em Aracaju, e de outras celebrações regionais. Ele ressalta que as festividades impulsionam o turismo, criam empregos e valorizam os artistas sergipanos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite, até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.